Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Nosso programa de todo domingo está mais uma vez no ar aqui, trazendo para você aquele bate-papo gostoso, sempre com informação da nossa cena aqui, trazendo aqueles trabalhos super interessantes que estão rolando por aí, sempre fazendo a alegria da galera. E o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no www.jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Hoje nós vamos falar aqui de samba rock, ritmo gostoso, ritmo para dançar. Estamos trazendo uma galera aqui e vamos falar também de produção, parceria nova que está pintando por aí. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Primeiramente, estamos aqui com o Américo, o Elton Lu, o Renato Cardoso, galera do Os Opala. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Beleza, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Serginho. Um prazer imenso estarmos aqui com você.
Legal, a gente que agradece vocês estarem junto com a gente aqui, assim como essa pedagoga que virou produtora. Também quero dar as boas-vindas aqui à Bárbara Oliver. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho. Oi, meninos. Olá. Obrigada pela abertura, é sempre um prazer imenso poder falar do trabalho que rola por trás, né?
Ali o backstage,
O backstage, quem cuida de todo o processo, quem cuida dos músicos, né? A gente é um pouco médica, um pouco mãe, um pouco maluca, psicóloga.
É isso aí, legal. A gente vai discorrer esse papo durante o programa com os nossos dois convidados de hoje. Convidados que estão ajudando a gente a escrever o capítulo 181 da história Sons do Brasil.
Maravilha.
Mais um capítulo para nossa história.
Bom, muito nos honra.
Legal, gente. Dando início nesse papo, então, os Opalas, conta pra gente aí, resumidamente, um pouco da história dos Opalas, de onde surgiu tudo isso, essa coisa toda, a formação atual. Passaram, com certeza, por várias formações. Dá esse toque pra gente aí.
Bom, os Opalas nasceu em 2002, né? Na verdade, foi a convite de um DJ, Dom KB. Ele queria montar uma banda. Ele trazia os artistas dos anos 70, ele resgatava aquela galera que ficou há 15 anos fora do mercado, tipo Marco Ribas, Gerson Quincombo, Luiz Wagner, Bebeto. E aí ele montou uma banda, pediu pra eu montar uma banda, convidar os músicos pra acompanhar esses artistas. E ele discotecava, tinha uma festa chamada Jive. Aí passou um tempo e a gente resolveu dar um nome a essa banda, né, pra continuar o processo, e virou os Opalas. Em 2002 a gente estreou no Blém Blém, depois foi pro De Quinta, Grazi Adil, fizemos Circuito Sesc e um monte de coisa. Hoje a gente tem 3 discos gravados. Nossas Origens, de 2008. O Mistura Cultural, 2013. Agora a gente tá com Vem da Rua, 2018.
Seu filho novo.
Filho novo.
E os Opalas? Da onde vem isso daí? Do carrão, do Opalão mesmo?
E, então, a gente fez uma reunião no começo, né? E a ideia foi do Dom KB, desse DJ aí, que era o cara que tinha essas festas aí. Aí ele, vamos pôr um nome, né? Ah, Opala, Pedra Opala. Né? E aí a gente ficou meio, pô, será que é Pedra Opala ou Carro Opala? Ficou em dúvida, vamos jogar pro público, pra galera decidir aí. Não teve outra, né? Virou Carro Opala mesmo e a gente assumiu isso aí.
Porque pra mim, quando bateu o nome, a primeira coisa que veio foi o danadão.
Essa arrancada, esse motor.
Aquela força,
forte,
potência, né? Então, vocês até estavam falando aí, já citou os 3 CDs lançados de vocês. Tem um período aí, exato, entre aspas, de 5 em 5 anos, que é mais ou menos a média da produção num trabalho da galera aqui da cena, da galera que tá do lado de cá do muro, vamos dizer assim. É uma média mesmo, 5 anos, porque não é fácil você fazer uma produção dessa, né?
É dificultoso mesmo. E esses 5 anos é meio místico, né? Porque a gente não programou nada pra isso acontecer. É difícil. Esse último disco a gente passou por uns 3, 4 estúdios pra poder produzir ele. Não é fácil.
E vocês estão lançando ele agora?
Esse ano, a gente fez um pré-lançamento no Sesc Pompeia e a gente vai continuar o ano aí com... Vem da Rua.
Então vamos fazer o seguinte, pra gente já conhecer esse trabalho, vamos começar a botar um som no pedaço aqui, ao vivo. que a gente manda aí agora?
Coco gelado.
Coco é um resgate do samba de coco. Samba de coco foi criado no litoral nordestino. É uma música que é para dançar também. Tem tudo a ver com samba rock, porque o samba é a festa, né? Samba rock, samba soul, samba de coco. E a gente apresenta um samba de coco no samba rock.
Vambora então. Coco gelado com Os Opalas aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Um coco gelado, tira a bobeira. Tomei um coco para refrescar. Um coco gelado, tira a bobeira. Tomei um coco para refrescar. Do calor que faz aqui, do amor. Do calor que faz aqui. Um coco moderno, com muito carinho, eu ofereço para homenagear. Um coco moderno, com muito carinho, eu ofereço pra homenagear. Dessa terra de calor e ritmo, esse povo sensual. Mestiço, mestiço rítmico. Mestiço, mestiço é o ritmo. Brasileiro, brasileiro. Gelado, tira a bobeira. Tomei um coco para refrescar. Um coco gelado, tira a bobeira. Tomei um coco para refrescar. Do calor que faz aqui, do amor. Do calor que faz aqui. Um coco moderno, com muito carinho, eu ofereço para homenagear. Um coco moderno, com muito carinho, eu ofereço pra homenagear. Dessa terra de calor e ritmo, desse povo sensual. Mestiço, simbora gente. Mestiço rítmico. Mestiço, mestiço é o ritmo. Brasileiro, brasileiro, branco, preto, amarelo, ritmos do país. Eu falo da arte dos ritmos, dos ritmos do país.
Voltando então, depois de Coco Gelado com Os Opalas, trazer a Bárbara aqui já pro papo, né, Bárbara? Eu falei logo na apresentação, pedagoga e produtora, é uma coisa meio louca isso, eu entendo perfeitamente isso, mas conta pra gente como é que foi esse processo todo aí.
Então, eu, antes da pedagogia, eu cheguei a trabalhar com produção executiva em teatro de animação e foi aí que eu fui pegando gosto pela parte organizacional do rolê todo. E aí acabou que, enfim...
Mundo dá voltas
e fui fazer pedagogia. Na época, Dandara Modesto, que é minha amigona...
Já esteve com a gente aqui no programa.
Lindíssima.
Ela e o Paulo Monarco.
Paulo Monarco, meus amores. Ela virou pra mim e falou, você vai fazer pedagogia? Vai trabalhar com produção. Que pedagogia? Eu falei, não, vou fazer pedagogia, né? Eu tô aqui, trabalhando em escola e tal, fiz. Enfim, alguns anos, bons anos, trabalhando. E aí bateu, não quero mais isso. Cansei, não é mais pra mim. E parei de trabalhar sem fazer a menor ideia do que eu ia fazer em seguida. E aí, de novo, foi Dandara, que me apresentou para um grupo de músicos. E aí, nesse envolvimento com o pessoal, comecei a organizar as viagens para os festivais, todos festivaleiros, organizar festas, saraus e tal. A partir daí, Daniel Conte foi o primeiro que me chamou para...
Já esteve com a gente aqui.
Maravilha, esse pessoal tá rodado aqui. E ele me chamou para fazer a produção executiva do lançamento do álbum Estadia. E foi maravilhoso, e deu super certo. A gente acabou fazendo outros projetos juntos. E daí foi só numa crescente com essa mesma galera. A gente acabou colocando em prática um projeto que foi idealizado pelo Demetrios Lulo. Também, você vê aqui?
Já tocamos ele aqui, não teve ainda.
E do René Nunes, que era até um bloco de carnaval, de marchinhas autorais. E aí que nasceu o bloco Nuno Mundo. Então, entrou a maioria formada por músicos. E aí entrei eu na produção executiva. A gente tem também a Nádia Koch na parte de fotografia. Aí eu descobri o que eu realmente queria fazer.
Por que eu não vi isso antes?
Porque Dandara já tinha dito. Por que eu não vi isso? Mas foi importantíssimo trabalhar com pedagogia, porque é uma área que você precisa estar muito bem organizada, focada. E para lidar com pessoas, né? Enfim, lidar com crianças, lidar com pais e a própria escola. Então você harmonizar tudo isso é praticamente um trabalho de produção.
E você traz isso daí desde nova, né? Porque você é paulistana, nascida aqui em São Paulo. Sim. E você foi criada em duas famílias que eram musicais, cada qual no seu segmento ali.
Sim, a família do meu pai. Meu pai um dia descreveu perfeitamente. Não podia cair uma bandeja no chão que alguém já catava a caixinha de fósforo, o outro já juntava pra dançar e saía todo mundo sambando e cantando. E a família da minha mãe, família do interior, muito simples, era pagode caipira o tempo todo. E aí essa base, assim, pra mim foi incrível. Eu era uma criança estranha, eu gostava dessas músicas, eu cantava essas músicas enquanto tava todo mundo. This is the rhythm of the night, sabe? E foi muito bom também, porque dá base até pras escolhas que eu faço, com os músicos com quem eu trabalho, o tipo de música que eu me envolvo e que me faz envolver no processo todo.
Os Opalas também, a ideia de formar a banda de samba rock ali na época, mas na música de vocês a gente vê influência de várias coisas, né? Vocês usam elementos de vários estilos de música dentro da música de vocês. Isso também é uma coisa característica, cada um trouxe um pouco disso, ou vocês que sentaram e falaram, não, vamos fazer isso. Como é que fluiu isso daí?
Então, essa é a característica da banda, né? A gente até falou um pouco em antropofagia, uma época no mistura cultural, que é se alimentar de várias culturas, tanto africana, black music, soul, as músicas regionais também que a gente adora no Brasil, e desenvolver uma terceira coisa aí. Sempre foi a característica da banda. E claro que cada integrante que chega traz a sua essência, a sua origem também, e acrescenta, e a gente vai melhorando. O primeiro disco a gente fez uma homenagem aos artistas, o segundo a gente já foi mais audacioso, já quis compor, né? O terceiro também agora é totalmente autoral.
Já tem uma cara de vocês, né?
Cada vez mais. Não é isso, Elton?
É exatamente isso que você falou, Américo. Acho que o grande lance da banda são as influências, né? Porque essa mistura e essa qualidade de cada integrante e até a deficiência, de repente, em outras vertentes, é o que faz o lance se tornar complementar e a sonoridade original, né? Então, esse lance da influência, ele é muito nítido, assim, tem umas influências do samba, da soul music, da coisa brasileira mesmo, assim, eu sou apaixonado por música brasileira, nas coisas da Montal, essas coisas mais da década de 60, 70, 80, assim, eu me amarro muito. Pô, a rapaziada também, o Américo tem uma influência bastante do reggae também, da música da fronteira ali com o Santana Livramento, né? Exatamente, com o Uruguai, o Renato também. cara também que bebe de muitas fontes, e acho que é isso que traz a originalidade da sonoridade da banda, né? E o samba rock é um rótulo assim que foi dado nos anos 2000, um movimento que a banda fez parte, mas o grande lance da banda é uma música brasileira pra dançar, música brasileira de influências, e acho que o rótulo do samba rock é maravilhoso, a gente gosta também, não tem problema nenhum, pode usar, mas a banda, os Opalas, é uma banda de música brasileira, que define, né? Música brasileira com influências.
A música brasileira por si só, ela tem essa característica de abraçar várias coisas e trazer pra dentro, né? Então, talvez em outros países, que nem o rock lá é o rock, o jazz é o jazz, e apesar deles se conversarem em algum momento, mas eles são muito definidos. O Brasil, você bota tudo dentro de uma panela, dá aquela batidinha, aquela mexidinha, joga um temperinho e sai a música brasileira, como você falou, né? E assim vai. Talvez por isso a música brasileira aí fora seja tão respeitada e tão admirada também, né? Porque você chega a qualquer lugar, fala que é música brasileira, não sei se já tiveram experiência fora do país.
Sim, sim. Já estive na Suécia, na Finlândia, e lá fora, música brasileira é... Você chega lá, você é muito respeitado. Você desacredita no que os caras pedem pra você tocar, né? Como Tom Jobim, como os caras pedindo Asa Branca, né?
Então você fala,
como
até...
assim? Músicas que as pessoas nem conhecem, muitas vezes, aqui no Brasil, que você fala, meu Deus, o que, que é isso?
Isso é interessante. Você chega lá, os caras pedem músicas que muita gente aqui no Brasil não conhece. Os caras pedem lá. Interessantíssimo isso. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é aquele onde a gente tá falando do trabalho de vocês, estamos trazendo, mas igual vocês, tem um monte de gente aí na batalha. E eu peço para que o convidado dê um pitaco. Pitaquei. Então vou pedir pra vocês pitaquearem no programa agora e indicar uma música pra gente tocar pra galera ouvir.
É, vamos falar aqui, pedir a música Só Que Deram Zero pro Bedeu, do nosso mestre, amigo da banda, que gravou praticamente todas as guitarras, né, do nosso último trabalho, o Vem da Rua, o primeiro também, nossas origens, o grande guitarrista Luiz Wagner.
Conhecido como Guitarreiro também,
Guitarreiro,
né?
O Guitarreiro. É, o Guitarreiro aí. Luiz Wagner.
Maravilha, vamos rolar esse som do Luiz Wagner então. Só Que Deram Zero pro Bedeu, indicação aqui dos Opalas. Vamos lá e a gente volta no segundo bloco.
Bedeu, Bedeu, aonde estiveres, já raiou liberdade. E o céu é tão bonito. Lá no festival, lá no festival, lá no festival. Julga musicais lá no festival, lá no festival, lá no festival. Que julga musicais. O Bedeu levou um samba que falava da esperança de alguém. A mulher do padeiro lá na padaria, a senhora padeira diz: que bonito samba. A mulher do engenheiro que constrói, a senhora engenheira diz: que bonito samba. E a mulher do músico, e a mulher do músico, a música, a música. Alta sensibilidade, espirituosidade. Alta sensibilidade, espirituosidade, é. Só que deram zero pro Bedeu. Deram zero pro Negão Bedeu. E deram zero, é, deram zero pro Negão Bedeu. É legal. Ha. Só que deram zero pro Bedeu. Que nota é essa, né? De alguém. A mulher do padeiro lá da padaria, a senhora padeira diz: que bonito samba. A mulher do engenheiro que constrói, a senhora engenheira diz: que bonito samba. E a mulher do músico, e a mulher do músico, a música.
essa negrão. Blá 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 blá. Tá tudo normal, normal, normal. Aqui por aí, oh oh oh. Tá tudo normal, normal, normal. Só que deserto, perdeu. Que nota é essa, negrão?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. A vida é boa sem estar de olho aberto pra não dançar. Meu amor, ah, meu amor, cê fica esperto, tá tudo certo. Olhe de longe quem chega perto, por favor. Ah, por favor. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Pra não dançar, meu amor. Ah, meu amor, cê fica esperto, tá tudo certo. Olhe de longe quem chega perto, por favor. Ah, por favor. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Não tem jeito, o destino é traçado, ele é determinado pelo nosso pai. Vai olhar e por nós, vai olhar e por nós. Pois é ele que ilumina, ele é o nosso guia, ele é a nossa fé. Na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peço o quê? Peça pra São Jorge te acompanhar. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Não tem jeito, o caminho é traçado, ele é determinado pelo nosso pai. Vai olhar e por nós. Pois é ele que ilumina, ele é o nosso guia, ele é a nossa fé. Fé, fé que está em nós. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peça pra São Jorge te acompanhar. Três batidinhas na madeira, muita fé no bolso pra atuar. Peço o quê? Peça pra São Jorge te acompanhar. Oh, 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 yeah. Ah, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Três batidinhas na madeira, muita fé em São Jorge Guerreiro em que você.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos três batidinhas com a banda Os Opalas. Fala pra gente das três batidinhas aí.
Três batidinhas foi um presente do compositor Antônio Luiz, onde a gente fez essa releitura da música dele com a cara dos Opalas, que é essa mistura de groove com balanço. Se a gente escutar a versão original, né, a gente tem aquela levada do Américo, que é bem característica, e a levada do contrabaixo, né, que a gente puxa mais pro lado da soul music, do reggae, e a batida do violão vem mais pro swing do samba rock. E aí tem uma contribuição também, né, não posso deixar de falar, né, da voz do Elton, que a gente já falou, da mistura de todos aqui, a contribuição da banda, que fica bem marcante aí, e o grande arranjo também do Maestro Caixote, né, que a gente não pode deixar de falar, que foi um presente pra gente. E o Luiz Wagner também na guitarra.
Aí fica bacana.
É, fica bacana porque exatamente as pessoas que participaram desse novo trabalho da banda são pessoas que realmente fazem parte do cotidiano, assim, nosso, né? Até em outras coisas que a gente faz, outros projetos e tal. Então, tudo aconteceu no momento certo, assim. Quando aconteceu das participações no disco, desde arranjo, a composição, estava num momento que estava todo mundo muito próximo, assim, né? E, naturalmente, a coisa aconteceu e é coisa de Deus.
Legal. Falando nessa questão do trabalho de vocês, as músicas que vocês estão tocando hoje aqui ao vivo são todas do CD novo.
Isso, todas do novo trabalho, Vem da Rua.
A gente falou na questão do time para produzir, a dificuldade de estudo. Toda a produção dos três CDs de vocês é tudo na unha, tudo da galera da banda mesmo.
Tudo na unha, tudo. A gente busca parceiros, né, para dar um pouco de incentivo. Sim. E a gente faz o Vem da Rua. A gente começou no estúdio do Renato. Lá em Cachoeirinha, né, Renato? Lá na Zona Norte, começamos as bases lá. Depois a gente foi pro Ecord, que já é aqui em Perdizes. E masterizamos no estúdio El Rocha, do Daniel Benjamin. O Fernando, o irmão dele. Pô, a gente migrou por vários... No Moshi também, né? A gente foi pro Moshi também. É, foi vários estúdios, tudo uma luta com parceria, contribuição daqui e dali. Fontanete também.
Tá. Space, Blues.
Space Blues. Fontanete.
Fontanete já teve com a gente.
É um grande parceiro nosso também. O primeiro disco foi feito com ele, o segundo também. E o terceiro foi o Vem da Rua. A música Vem da Rua a gente fez toda no estúdio dele.
E desses 5 anos que deu de time entre um e outro, não foi durante esse período todo que vocês ficaram preparando. Quanto tempo exatamente dentro desse período durou para produzir e deixar pronto o Vem da Rua?
Vem da Rua, 3 anos, né? A gente começou com a música Vem da Rua, que foi uma super produção, tem cordas, tem uma metaleira aí, tem quase 7 metais, tem participações, tem o T-Bless, tem a Janaína do Bicho de Pé, tem uma galera ali. Dessa aí a gente ficou 1 ano, né? Arranjo do Daniel Rodrigues.
E Bárbara, falamos aí dessa mudança, você saiu de lá e voltou aqui pro nosso mundo. E hoje você tá num processo aí de montar a sua produtora. Mesmo tendo voltado em 2015, levou 3 anos aí pra você bater o pé e falar, vamos montar agora e vamos trabalhar. Como é que foi esse processo todo nessa volta aí?
Até eu entender realmente o que era o trabalho de produção e de me firmar, de ser reconhecida, a partir do momento que começam a reconhecer o seu trabalho, que você começa a se enxergar mesmo naquilo. E agora estou nesse processo de abrir por influência do Alexandre Lemos.
Grande parceiro.
Meu mestre, bom velhinho mal-humorado. E justamente para oficializar até para mim mesma.
Tem um porto ali, né?
Pra ter, exatamente.
Onde poder ancorar. Todo momento vamos ancorar aqui. Vamos respirar e ver pra onde a gente vai agora.
E a gente em produção acaba trabalhando muito com bicos.
É, muita, né? Informalidade, né?
Exatamente.
Muita informalidade.
E aí, a partir dali, eu já tô conseguindo traçar as minhas parcerias. E tá sendo um processo muito interessante. E agora, com essa produtora que já tem um nome, já tem um CNPJ, que é a Dagda, que eu entrei em parceria com a Tanor, do Alexandre Lemos. A Dagda entra com o agenciamento e a produção executiva de todos os projetos malucos que a gente recebe.
Da forma que você falou, eu também entendo perfeitamente que a partir do momento que você dá uma cara jurídica para o negócio, até você mesmo, como profissional, é visto diferente dentro do mercado, né? O pessoal olha para você de uma
Sim.
forma diferente.
Realmente. Acaba que as pessoas reconhecem que o seu trabalho é realmente sério e necessário. E sai dessa cara de você estar fazendo um favor pro seu amigo músico e você ajudá-lo. É. Não é uma ajuda, isso é um trabalho.
Passa a profissionalizar.
Profissionalizar, exatamente.
Não que o seu trabalho não seja profissional, mas como eu disse, Sim. passa a ser encarado profissionalmente.
É um reconhecimento, né?
É certo. Galera dos Opalas, vamos mandar mais uma ao vivo pra galera aqui? Vamos botar swing no pedaço? isso.
Vamos que vamos, né?
O que, que nós vamos mandar agora?
Vamos de Opalas. Esse... Essa música foi um presente de um grande amigo da banda chamado Xandelle, inclusive mora na Espanha, né? E eu, particularmente, primeira vez que eu vi essa música, eu fiquei maluco. Eu falei, meu, que música diferente. Ela tem uma conotação divertida, pop, assim. As pessoas se amavam nessa música no show. A gente vai ouvir ela agora.
E por chamar Opalas, tem uma ligação com a banda? Tem uma coisa?
Então, tem uma ligação porque ela fala exatamente dessa coisa que as pessoas ficam com dúvida, né? Que é ou é a pedra ou é o carro. E ela já escancara, já geral, já fala, é o carro mesmo. Ela tem um tema meio lúdico, assim, e as pessoas se amarram nesse som.
Vamos nessa, então?
Versão exclusiva, hein?
Opalas com os Opalas, ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Sonhos rumo ao rali do amor.
amor usou palação.
Voltando então depois de Opalas, com a banda Os Opalas. Bárbara, a gente tinha falado sobre a Tanur na parte anterior do programa aqui. É um projeto novo que o Alexandre Lemos está trazendo aí. É um selo, uma produtora e várias outras coisas. Que quando ele sentou e me passou a ideia do que ele estava pensando em fazer, muito voltado para essa cena da galera nova, da galera independente,
sim,
eu achei interessante. Ele convidou o Sons Brasil para ser parceiro. E agora, sabendo que você também está dentro da parceria, é uma coisa assim que eu acho que vem somar muito com o momento da música brasileira, não é? Fala um pouquinho sobre essa questão da Tanur aí, exatamente, você já falou que você vai estar trabalhando nessa questão do agenciamento com ele, mas que ela engloba muita coisa,
é,
né?
A Tanur, ela é um grande coletivo de parceiros, a gente trabalha com todas as parcerias que você possa imaginar.
Tem estúdio, parceiro.
Tem estúdio. É. A gente tem gente para fazer coaching de carreira.
Parte de imagem, né?
Parte de imagem. Marketing, distribuição, licenciamento. Tudo o que tem. A ideia é que a Tanur seja uma facilitadora para o artista chegar no seu objetivo.
E principalmente com a visão desse nosso mercado aqui.
Exatamente, a do mercado é voltado para a cena independente. E parceiros que trabalham e que abraçam a cena independente. A gente estabelece uma relação horizontal, que é nova. Você tinha, né, alguns monopólios de...
As ordens vinham de
vinham
cima,
tudo,
né?
De cima.
É assim, assim, assado.
E então é esse artista que a gente vai dar mais aqui na Tanur. Todo mundo parceiro, todo mundo trabalhando junto para chegar no objetivo comum. Tem uma série de parceiros. No site você encontra a lista de alguns deles, porque, né, até a gente listar tudo aquilo.
Foi lançado recentemente?
Foi agora em agosto. A Tanur tem mais de 70 artistas já na carta e lançaram mais de 90 singles.
90 singles. Aproveitando os Opalas, eu chamo eles até no papo. Essa questão de hoje em dia, aquela coisa do CD que tá aí, é a obra, tá ali registrada. Mas hoje em dia se trabalha muito com isso, com single a single, né? E a Tanur, ela fez isso, ela lançou uma carta aí com mais de 90 singles de artistas diferentes.
Diversos.
E mandou tudo num pacote, todo mundo com o mesmo tratamento.
Exatamente.
Com o mesmo respeito, né?
E a gente aberto pra receber todo mundo.
Bacana, hein? Legal, bom saber. As plataformas digitais, elas estão aí, tem de tudo, né? Mas a organização disso é muito importante, né? O planejamento disso é muito importante também. A gente meio que não teve muita pressa de lançar o trabalho. Na realidade, nós nem lançamos ainda. Fizemos um pré-lançamento, né? Já temos o material físico, né, em mãos. Temos lá o trabalho disponível lá nas plataformas. Mas a organização disso é muito importante. O clipe bem feito, um single para trabalhar. Eu acho que é por aí mesmo, não tem...
Acho que falta um pouco alguém que tá aí, essa ferramenta é bacana, dá N possibilidades. Mas aí é o momento de você pegar e começar a aproveitar das possibilidades que te dá e começar a usar ela da forma correta, né?
Exatamente.
Alinhar tudo direitinho, tá? Porque não adianta também
você jogar
ao vento.
Ao vento.
Exatamente.
E... porque senão as pessoas vão acabar não prestando atenção, né? Porque é tanta coisa, é informação. A gente tava até falando aqui nos bastidores sobre playlists que as pessoas fazem pra você, sem ao menos te conhecer, né? A plataforma te faz um playlist pelo que você ouviu 10 músicas de algum gênero, ele já acha que é aquilo e coloca. E nem sempre é aquilo que você também curte ouvir. Então, acho que a organização em relação a esse lance do digital parte do artista em criar a sua estratégia, por menor que seja, mas a organização, sim, acho que é tudo. Aí a iniciativa da Tanur é fantástica, porque eles organizam, estão organizando e criando uma estratégia para essa,
exatamente,
gama de artistas de inúmeros estilos, né?
E personalizado para cada necessidade.
Legal. Bárbara, vamos pintar aqui agora?
Bora.
Eu sei que esse artista que você está trazendo já está dentro do casting da nova produtora, então você já aproveita e já faz o comercial dele.
Já, então o pitaco da vez é a música Sexta-feira, de Tomás Meira, que entrou aí para a carta de artistas da Dagda Produções. Tomás é um carioca, cabeça fresca, que está vindo para São Paulo, já tem seu público no Rio de Janeiro, está vindo para São Paulo para expandir os horizontes. E ele traz muito do que a gente está falando. Não tem como definir. É a música brasileira que tira você do seu lugar parado. Ele é a cara do carnaval. Bora ouvir para entender o que é que eu estou falando.
Vamos embora, então. Pitaco da Bárbara Oliveira aqui. Tomás Meira e a música Sexta-feira. A gente volta no terceiro bloco.
Te encontrei na gafieira, mina maneira, mina maneira. E foi a melhor maneira, melhor maneira, melhor maneira de celebrar a vida inteira. Aquele beijo bom com gosto de sexta-feira. Aquele remeleixo quente, quente indecente na gafieira. Te encontrei na gafieira, mina maneira, mina maneira. E foi a melhor maneira, melhor maneira, melhor maneira de celebrar a vida inteira. Aquele beijo bom com gosto de sexta-feira. Aquele remeleixo quente, quente indecente na gafieira. Baby, essa semana eu fiquei amassado, eu paguei um dobrado. Tá difícil ser feliz nesse país bagunçado, com salário atrasado. Mas quando você jogou seu charme assim pra mim, meio de lado, claro e escuro, senti o futuro pulando o muro. Quando tocou o cuduro, você deslizando, seu balé maduro. Meu Deus, que absurdo, talvez você seja o que eu sempre procuro. Quando puxei na ideia, eu só confirmei o que eu já suspeitava. Cabeça inteligente, falou sobre o golpe e vidas passadas. Nossa sintonia foi compreensão, alegria e tesão. Encontrei na gafieira, mina maneira, mina maneira. E foi a melhor maneira, melhor maneira, melhor maneira de celebrar a vida inteira. Aquele beijo bom com gosto de sexta-feira. Aquele remeleixo quente, quente indecente na gafieira. Baby, essa semana eu fiquei amassado, eu paguei o dobrado. Difícil ser feliz nesse país bagunçado, com salário atrasado. Mas quando você jogou seu charme assim pra mim, meio de lado, claro e ou escuro, senti o futuro pulando o muro. Quando tocou o cuduro, você deslizando, seu balé maduro. Meu Deus, que absurdo, talvez você seja o que eu sempre procuro. Quando puxei na ideia, eu só confirmei o que eu já suspeitava. Cabeça inteligente, falou sobre o golpe e vidas passadas. Nossa sintonia foi compreensão, alegria e tesão. Você transou com o coração. Transou com o coração. Você fudeu meu coração. Você transou com o coração. Transou com o coração. Você transou com o coração. Transou com o coração.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quero fazer um samba rock pra você, pra eu dançar.
você, menina. A noite tá quente, tudo vai rolar. Vou sair pra me libertar. Uma gelada eu vou tomar, pede uma pro cara do bar. Bela Vista, eu vou encostar pra samba. Zona Norte, eu vou chegar. Pra eu dançar a noite inteira com você, menina. A noite tá quente, tudo vai rolar. Vou sair pra me libertar. Uma gelada eu vou tomar, pede uma pro cara do bar. Bela Vista, eu vou encostar pra samba. Zona Norte, eu vou chegar. Toda quebrada tem sintonia para dançar. Toda quebrada é conexão. É o samba, rock, funk, pamba. Pra dançar, nanaya. Pra dançar, nanaya. Pra dançar, nanaya. Pra dançar.
Samba rock pra você.
Toda quebrada tem alegria, tem sintonia para dançar. Toda quebrada é conexão. É o samba rock, funk, bamba. Pra dançar, é. Balançar, naná, é. Pra dançar, naná, é. Balançar, naná. É no, é no, é no, é no, é no, é no, é no. Pra dançar, naná. Balançar, naná, é. Pra dançar, naná, é. Balançar, naná.
Voltando agora no terceiro bloco, tivemos aí Samba Rock pra você com a banda Os Opalas. Samba Rock pra você, essa é de quem?
É, essa música é nossa. Ah. Geralmente as composições que estão no disco, essa Samba Rock pra você, no caso, é minha e do Américo. E tem músicas do Renato e do Américo, tem música só do Renato, tem uma música só minha. Então, na realidade, a gente meio que não se preocupa com isso. Esse lance de nomear. De nomear é da banda.
Legal.
Samba Rock pra você é uma música que a gente, quando fez, pensou na comunidade, né? Pensou nas baterias de escola de samba e pensou no movimento da dança do samba rock. Então ela lida um pouco com essas três vertentes assim da música brasileira. E ela fala, né, toda quebrada tem alegria, tem sintonia para dançar. Toda quebrada é conexão, um samba rock funk bamba para dançar, né, balançar. Então ela fala exatamente esse lance da dança, da arte e da rua, né. Ela fala da Bela Vista, fala da Zona Norte, que é onde eu moro. Ela aborda esses temas aí de comunidade, da música, da arte e da rua, assim, mais ou menos por aí.
Uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta para vocês agora, muito rapidamente, só pra gente captar essa visão de vocês em cima disso. Momento da música brasileira hoje pra você, como tá? Pra vocês, depois pra Bárbara também.
Ó, pra mim, tem muita coisa boa surgindo aí. Tem muitos artistas novos, com outra visão musical, mais pop mundial. E tem muita coisa ruim também, né? Assim, dentro de segmentos, como dizem, né, os Varretê. Tem muita coisa que, assim, que vai passar né, que sempre existiu, sempre vai existir, mas tem muita coisa boa, assim, coisa ruim. É letra ruim, harmonia ruim, música ruim, nesse sentido, né? Assim, de uma música que não vai perpetuar, não vai ficar no nosso Sim. inconsciente.
De uma
a gente
falta
não vai,
de cuidado, né?
Meu filho não vai gostar, né? Nem eu gostaria Sim. que ele ouvisse também. Nesse sentido de música ruim, mas tem muita coisa. Sim. O brasileiro, ele é muito eclético, né? Ele cria coisas assim que do nada surge uhum. na periferia, coisas super interessantes que a gente nem imagina.
Olha, principalmente na cena independente, como a gente tava falando aqui em off, né? Tem muita coisa boa e também coisa ruim, né? Que eles vão jogando na internet e fica aí esse monte de coisa que passa e tem gente que vai pegando. E eu acho que a preocupação de produzir, né? Como o Américo disse, harmonias, arranjos, essa preocupação da finalização do trabalho, né? A organização. Acho que é isso.
Legal.
Vou polemizar um pouquinho esse tema aí. Eu acho que é relativo o bom e o ruim, né? Assim, porque a gente tem uma cena independente muito forte hoje em dia. Eu acho que mais de 80% dos artistas são independentes. É, inclusive artistas renomados e tal. E às vezes o que a gente acha ruim pode ser bom pro outro, né? Então
é
que importa, assim,
é uma visão pessoal,
é uma visão,
né,
pessoal. O que importa, na realidade, é o que você faz atingir o coração de quem você se propõe a oferecer a sua arte, né? Aí eu acho que o lance do bom ou ruim existe, sim. Existe música boa, existe música ruim. Mas acho que é bem relativo. O principal de tudo isso é que a cena, ela mudou totalmente, na minha opinião, e tende ainda a mudar mais ainda, com o fortalecimento da cena independente. O povo tá precisando, tá esperando coisas novas, coisas diferentes, e acho que a cena independente, os artistas independentes têm que se unir mesmo, têm que somar um com o outro, têm que se fortalecer de verdade, não só na palavra.
Em ação, né?
Acho que aí vai surgir a música boa para mais pessoas.
Bora.
Trabalhando com produção, o que eu tenho visto é justamente nesse lugar de onde eu toco, quem que eu toco. Eu tenho músicos no Rio de Janeiro que estão loucos pra vir pra São Paulo, assim como eu tenho músicos daqui de São Paulo que estão loucos pra ir pro Rio de Janeiro, que estão loucos pra ir pra Bahia. Eu acho que a internet tá aí, democratizou o acesso pra quem tá ouvindo e pra quem tá divulgando o seu trabalho, mas eu percebo ainda essa falta no artista de saber quem ele toca. Né, de estar nos lugares, ele precisa estar nos lugares, ele precisa estar em Manaus, ele precisa estar lá no Sul, ele precisa estar no Centro-Oeste, ele precisa estar em São Paulo, ele precisa estar em todos os lugares.
Visão dos Sons do Brasil, até pra gente pontificar, eu acho que se resume a uma simples palavra, é massificação. Eu acho que esse é o grande problema. É você massificar, você rodar o rádio de ponta a ponta e ouvir um estilo só em todas as rádios, e muitas delas, inclusive, ouvir a mesma música mesmo tocando. Eu acho que aí é onde vai democratizar e nós vamos conseguir abrir bem isso.
Isso mesmo, falou tudo.
Você definiu bem, eu polemizei um pouquinho, mas era pra chegar exatamente nesse ponto.
Todo movimento é legítimo. Tem gente que escuta, tem gente que gosta, tem gente que curte, tá valendo. O ruim é você pegar isso e massificar, porque você fecha as portas pro restante que tá aí, que tá sendo produzido e que tá precisando de espaço. Legal, gente. Quem vai pitar aqui agora no Sons do Brasil somos nós, né? Estamos trazendo aqui um trabalho bacana que nós recebemos, um CD de um duo chamado Pé de Pássaro, que é formado pela Isadora Tito e pelo Renato Torres. É interessante que a Isadora é de São Paulo, o Renato é de Belém do Pará. Eles se reúnem uma vez por ano para fazer as apresentações, os shows, e aí cada um volta para o seu ninho. Nós escolhemos a música Abraço, desse duo Pé de Pássaro, para trazer até vocês. Nós vamos ouvir e voltamos depois para a gente botar um ponto final no papo aqui, tá legal?
Solta no vento, lá vem chegando. Nesse momento, segue soprando. A tua presença mansa vem cuidar de mim. No alecrim, na verde relva, estrela azul, na cachoeira.
Depois do Pitaco Sons Brasil, Pé de Pássaro e a música Abraço, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente a presença dessas figuras hoje aqui. O papo foi gostoso. Bárbara Oliver, muito obrigado por você ter aceito o convite, estar vindo com a gente aqui. A gente deseja boa sorte nesse início de caminhada da produtora nova aí, tá?
Sim.
Que venham bons trabalhos, que venham coisas boas aí. Mais uma para somar do nosso lado aqui. Então, obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço por todo o trabalho de trazer, além dos músicos, todo mundo que tá ali no backstage para fazer tudo acontecer. Obrigada pelo programa, projeto fantástico.
Legal, que isso. A vida no backstage, né?
A vida, e ela é intensa.
É intensa. Se o pessoal quiser entrar em contato contigo, de repente com a produtora, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais o trabalho, tem os canais aí para a galera poder entrar em contato?
Tem o site www.dagda.com.br. A gente está também no Instagram, Dagda Produções, e no Facebook. Eu queria falar também do site da Tanor, que vocês também conseguem me alcançar por lá, assim como todos os outros nossos parceiros. Então é www.athanor.com.br. E aí tem o link para a Dagda Produções, assim como para todos os outros parceiros.
Então, quem quiser, de repente, bater um papo com a Bárbara, é só entrar nesses canais aí e dar aquele alô.
Exatamente.
É isso aí. Já então, Bárbara, obrigado. Galera dos Opalas, prazerzaço estar recebendo vocês. 16 anos de história, contamos aqui meio rapidamente aqui. Espero que tenha sido legal para vocês, mas eu só tenho a agradecer vocês terem aceito e agora fazer parte da história do Sons Brasil com a gente aqui também. E a porta tá aberta, ok? Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, obrigado por vocês estarem com a gente hoje aqui.
Obrigado, Serginho. 181 não é para qualquer um. Uma honra, viu, estar aqui. Muito legal mesmo, papo fantástico, muito bom, sem palavras. A gente só tem a agradecer.
Quem agradece sou eu e vocês também. Se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho dos Opalas, site, Instagram, Facebook, fique à vontade para dar os canais.
Tem o site, né, www.opalas.com.br. No site dos Opalas tem contato para shows com Alberico Dia de Groove.
Grande Alberico Santos, parceiro Alberico Sons do Brasil também. Um abraço pro Alberico, um abraço pro Felipe também do Dia de Groove.
Tem Instagram, os_opalas. Tem Facebook, os Opalas. Tem no Spotify, em todas as plataformas.
Maravilha.
YouTube também, os Opalas.
Agenda, tá tudo lá.
Agenda, tá tudo lá, tá tudo no site. E mais uma vez eu também agradeço o convite, Serginho, foi ótimo participar do 181, né?
Somos do Brasil 181.
Somos 181, muito obrigado.
Agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, do estúdio Arte SP. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar os canais. O e-mail é sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, instagram@sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição para você ouvir, mixcloud.com/sonsdobrasil. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, Desenvolvendo Empresas e Pessoas, www.bazz.net.br. E lembrando a vocês que, olha, domingo que vem, dia 30/9, duas casas lá no Sons do Brasil, no Lab Mundo Pensante, rua 13 de maio 733, no Bexiga, a partir das 17 horas, então já vai se preparando aí, tá ok? Galera dos Opalas, temos a nossa tradição aqui, né? Já batemos aquele papo gostoso, muito som ao vivo, e a nossa tradição é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém agora aquela do CD, com a banda toda, com a pressão toda, pra galera sentir como é que ficou todo esse trabalho de 5 anos entre um e outro ali, a produção e tal. Nada mais justo que a gente mostrar um exemplo de como ficou. Então vou pedir pra vocês indicarem uma música pra gente encerrar o programa de hoje.
Então a música indicada é a música Vem da Rua, que está no YouTube. Um clipe foi gravado, né, esse ano, e vai ser lançado no nosso lançamento, né, Américo? E também passou no pré-lançamento no Sesc Pompeia. Um clipe muito bacana, então vamos ouvir Vem da Rua.
Grato a você que esteve aí na audiência hoje do programa Sons do Brasil, com os Opalas e também com a Bárbara Oliver, esperando contar com vocês também no próximo domingo, com muito mais música, muito mais papo, muito mais prosa, poesia e coisa boa aqui no Sons do Brasil. Encerrando o programa hoje, Vem da Rua com os Opalas. Até domingo que vem, um abraço para vocês.
Nossa forma original, filosofia pura, sentimento musical. Vem da rua, nossa forma original, filosofia pura.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.